Boa noite, ouvintes. São 20 horas e 3 minutos e começa agora o Vozes da Lua, um programa artesanal, assim como o nosso programa irmão das quartas-feiras, o Verso e Reverso. O Vozes da Lua pretende abordar temas relacionados ao feminino contemporâneo, junto com música, poesia, contos e entrevistas. Ao vivo, até 21h30, aqui na Rádio Comunitária Campeche, 98.3 FM. Este é um programa feito por mulheres, mas não só para mulheres. Vai ao ar uma quarta-feira por mês, sempre às 20 horas. Nós somos Lorraine Rainer Nobre, Ana Paula Paim Ferreira e Sofia Zanck. Está no ar o Vozes da Lua. E esta noite, nós apresentamos o tema Menarca, o florescer da menina, que será o primeiro sobre um bloco que faremos sobre o assunto menstruação. E neste programa, quando falamos em menarca, falamos justamente disso, dessa menina que começa a menstruar, que tem a sua primeira menstruação. E para a gente poder ir entrando no clima, lembrando um pouco como esse assunto é posto na nossa cultura, na nossa sociedade, a gente coloca agora uma música da sempre atual Rita Lee, Cor de Rosa Choque.
Fera, o certo sorriso de quem nada quer. Sexo frágil não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Sangra, um sexto sentido maior que a razão. Cada borralheira, você é princesa. Dondoque é uma espécie em extinção. Por isso não provoque.
Então, esta música, Cor de Rosa Choque, eu lembro que nos anos 80 ela servia como música de abertura de um programa daquela década voltado ao público feminino. E, bom, eu era uma criança nessa época e não tinha muito tempo para ficar na frente da TV. Afinal de contas, tinha muitas coisas para brincar na rua. Mas eu lembro das propagandas, né, das chamadas do programa, e em nenhum momento, sendo um programa voltado para o público feminino, eu tenho a recordação de que o assunto menstruação fosse tocado nesse programa. E isso, né, são 30 anos atrás, no momento em que a pílula anticoncepcional já existia, né, um momento de começava uma abertura no país, mas este era um programa, voltando, era um programa voltado ao público feminino e não se falava sobre menstruação. Mas então, de que lugar a gente fala? De onde, aqui no Vozes da Lua, a gente quer abordar o assunto menarca? Então, a gente vai apresentar uma outra música. Mas primeiro eu vou contar, né, quem fez essa música, para que vocês ouvintes possam saber exatamente isso, de que lugar nós falamos. A música chamada, que vai tocar a seguir, chamada Meu Sangue, ela foi criada pela Cíntia Colvara, em conjunto com a Janete Barcelos, que são duas mulheres de Porto Alegre que participam do mesmo círculo feminino que nós. Né? As tendas, né? Iclãs do Sul, existe Tenda da Terra, Tenda da Lua, e que nós procuramos, como nós já falamos em programas anteriores aqui, resgatar toda essa conexão, né, com os nossos ciclos, né, e com o nosso planeta através desse círculo feminino. Então foram essas mulheres que participam desse mesmo círculo que nós participamos que criaram a música Meu Sangue, e que a gente vai escutar a seguir para ilustrar um pouco mais o teor que nós queremos ao falar de menarca nesse programa. Essa música, Meu Sangue, né, como eu falei, criada pela Cíntia Colvari e pela Janete Barcelos, que fala, né, sangue da lua nova, sangue da lua cheia. A gente escuta tanto, né? Tem culturas que inclusive chamam, quando a mulher está menstruando, de estar, né, na sua lua. Qual a relação? Qual a conexão? Para algumas de nós isso é muito claro, mas é bom ilustrar. E aí eu vou usar as palavras textuais do livro Amigas da Lua, da nossa entrevistada de hoje, a Karen Zilis, para explicar de uma forma bem simples qual é essa relação. É a Lua quem rege os ciclos das águas na Terra. Isso significa que ela influencia o fluxo do nosso sangue. Assim, quando uma mulher está menstruada, ela diz que está na Lua. E, em algumas tradições, ela tinha a casa da lua para descansar e se reenergizar. E agora, então, dando introdução à nossa entrevista de hoje, eu vou passar para a Ana, que vai convidar, né, vai nos apresentar a Karen.
Boa noite, ouvintes. Esse é o programa Vozes da Lua. São 20 horas e 12 minutos. Essa é a Rádio Comunitária Campeche, 98.3 FM. também na internet www.radiocampeste.com.br. Como a Lorene disse, hoje nós vamos entrevistar uma mulher muito especial, a Karen Segala Zilis. E ela fez um trabalho muito primoroso com o livro Amigas da Lua. Esse é um livro que tem, acredito eu, que uns 2 anos. E encantador quando eu li. E eu lembro que eu li ele quando ele estava na sua gestação. Então, Karen, gostaria que tu mesma te apresentasse para os nossos ouvintes e também falasse um pouquinho da tua história e da inspiração que te levou a escrever o livro Amigas da Lua.
Oi, meninas. Olá a todos. Então, o livro, ele... Vou começar explicando que ele veio de uma inspiração que... Eu tenho uma caminhada já de tenda, desse grupo que é citado aqui, né, das tendas, há 18 anos. E estava lá bem jovem, quando foi a primeira vez que eu escutei falar de uma menstruação diferente, de um ritual para isso, né? E aos poucos, assim, esse estar na lua, né, em vez de falar o normal, assim, mas como, que tu tem? Ah, eu tô na lua, então me deixa... Eu senti essa lua, né? E deixa sentir o meu sangue, deixa sentir o que está acontecendo. E aí, nessa caminhada, fui aprendendo muitas coisas. Eu faço parte do Caminho Vermelho também, da tradição dos índios, né? Do xamanismo. E quando a minha filha estava com 9 anos, eu estava lendo um livro chamado O Prazer Sagrado. E o livro ele é bastante grande, bastante denso e traz muito essa questão desse feminino, né? E eu pensei assim, como eu posso passar isso que está escrito aqui de uma maneira mais, mais amorosa, mais lúdica para as meninas, né? E para ela, assim, para que ela possa ver de uma outra maneira todo esse aprendizado que estava dentro daquele livro. E aí começaram a surgir assim, as ideias de trazer assim, o livro. Ele trabalha com 4 meninas, né? E aí elas vão interagindo e tem todo um simbolismo. E no meio do livro, uma das meninas fica na lua pela primeira vez e tem todo um ritual. Então, assim, o movimento é esse, assim. O objetivo do livro é trazer essa leitura de forma lúdica, agradável, extremamente adolescente, para que as meninas possam se sentir tranquilas de pegar o livro, ler e interagir com esse assunto que é bastante polêmico. E também para que as mães possam, daqui um pouco, sem saber direito como chegar nessa menina que vai passar por um processo novo, chegar diferente. Vamos ler esse livro juntas, vamos discutir, vamos falar, vamos pensar diferente. Então, a ideia do livro é essa, assim, não tinha nada de leitura para uma menina, assim, que estava passando por esse processo.
Então, ouvintes, a gente fica agora com mais uma canção, com... um tema também muito feminino, e é uma música da Maria Bethânia.
O mais importante do bordado é o avesso, é o avesso. Mais importante em mim é o que eu não conheço, o que eu não conheço. O que de mim aparece é o que dentro de mim Deus tece. Quando te espero chegar, eu me enfeito, jogo perfume no ar, enfeito meu pensamento. Às vezes quando te encontro, eu mesma não me conheço, descubro novos limites, eu perco o endereço. É o segredo do ponto, é o rendado do tempo, como me foi passado o ensinamento. mais importante do bordado é o avesso, é o avesso. O mais importante em mim é o que eu não conheço, o que eu não conheço. O que de mim aparece é o que dentro de mim Deus tece. Quando te espero chegar, eu me enfeito, jogo perfume no ar, enfeito meu pensamento. Às vezes quando te encontro, eu mesma não me conheço. Descubro novos limites, eu perco o endereço. É o segredo do ponto, o rendado do tempo. É como me foi passado o ensinamento.
Então, ouvintes, estamos aqui na Rádio Campeche com a nossa entrevistada dessa noite, Karen Zilis. E, Karen, pensando na primeira menstruação como um ritual de passagem, né, um ritual no sentido de que é um momento em que a menina ela está abandonando uma fase, né, de criança e está sendo iniciada numa fase de uma jovem mulher. Isso que a gente observa que acontece, tem acontecido cada vez mais cedo no universo feminino. Né? E aí, motivos diversos. Né? E como é que esses rituais eles estão presentes, né, na tua obra, no teu livro? Tu conta um pouco da história dessas quatro meninas, né, conforme tu disseste agora. E como é que tu traz um pouco dessa questão do ritual para esse universo dessas meninas, dessas jovenzinhas?
Uhum. O livro ele vem contando assim, um momento em que elas se reúnem para ficarem juntas numa comunidade onde elas são acolhidas pelas avós. E esse é um detalhe assim, bem sutil do livro, mas que é super importante. Porque são essas avós e as mães que podem estar nos passando, enquanto meninas, esse entendimento do que é essa primeira menstruação. Então, assim, a menina que sai daquele corpo de menina, que ainda, em alguns casos, brinca de boneca, que está ali... E, por outro lado, ela está, no dia seguinte, com um corpo de mulher, assim, começa a se ver com um corpo diferente, né? E no livro, o que traz é uma das meninas, ela acontece no meio do movimento, né, que elas estão fazendo lá, de se conhecerem e de ficarem juntas. E aí acontece que uma delas tem um sonho, e o sonho ele é bem simbólico, assim, né, em que ela está descendo num barco dentro de um rio de milkshake. Então, assim, trazendo essa menstruação não como algo sujo ou... tão falado, nem gosto de falar o que pode ser uma menstruação dentro de uma sociedade, mas como algo assim de realmente, é o fluxo, né? O fluxo da vida que está ali escorrendo como um milkshake, como algo gostoso, prazeroso. E então, assim, trazendo esses símbolos assim de uma forma bem sutil. E aí uma delas que é um pouco mais conectada, que já vive esse mundo, que já passou por esse momento, consegue perceber que o sonho tem a ver com esse momento que está chegando para a menina, né? E aí na comunidade as mulheres todas param o que elas estão fazendo e aí elas vão para um local para fazer essa acolhida dessa menina, né? E assim, de uma forma bem amorosa, assim, colocando... uma coroa na cabeça dela, fazendo, cantando junto com ela. E aí, assim, as avós é que vão estar passando esse ensinamento assim, para a menina, né? E as outras meninas que também já passaram por isso, e as mães. Então, assim, E convidando que depois desse ritual, o ritual no sentido de algo que está sendo feito e marcado, né? Não deixa de ser um ritual o aniversário que a gente faz uma festa todo ano. Então, assim, nesse sentido de que naquele momento estava sendo marcado para que se comemorasse o início de vida de uma nova menina mulher, que deixa de ser menina para ser mulher. E aí ela...
Isso eu acho bem importante, né, a gente salientar, Karen, porque quando a gente fala ritual, as pessoas às vezes têm a ideia de que algo, né, extremamente mágico, cheio de detalhes e que tem que ter um conhecimento muito grande, mas não, o nascimento é um ritual. Como disseste, cada aniversário que a gente comemora, a gente está ritualizando aquele ano mais que a gente viveu e a caminhada que a gente tem pela frente. Então, não é algo mirabolante, né? O ritual é o marcar esse momento de uma forma significativa para aquele grupo de pessoas.
Exatamente. E aí, no caso, o interessante é que essa é fazer com que essa menina, que era uma menina criança, passe a ser uma menina mulher e que ela entenda isso e, de uma forma, tenha um significado extremamente positivo, que ela possa se lembrar daquele momento como algo assim, agora eu passo a ser uma menina mulher, agora eu faço parte do grupo das mulheres e eu vou crescer e aí eu vou passar por outras fases que vão vir adiante. Mas então, assim, meu corpo já... Por mais que a minha cabeça ainda não entenda, mas meu corpo já pode agora gestar, se for o caso, né? Então, é tão importante que ela entenda essa profundidade de relação com o corpo e que ela passa realmente para o mundo dessas mulheres, né? E aí ela é acolhida por essas mulheres, ela é recebida por essas mulheres. E aí, imagina como que essa menina se sente quando ela se sente mulher. Algo mais, né? Algo, ela está empoderada disso. Ela sente que ela tem as avós, ela sente que ela tem a mãe, ela sente que ela tem a comunidade apoiando. E é bem diferente de... E elas contam, assim, de pessoas assim que... Né, cada uma vai falando, ah, como é que foi? É, de como era antigamente, ou como algumas mães assim ligam para as avós, para as tias, e todo mundo fica sabendo, ah, minha filha ficou naquele dia. E aí ligam para a menina e dizem, ah, querida, tá uma mocinha. Mas ela não entende muito bem o que é aquilo, né? Então, assim, ou de vez em quando ela se sente até envergonhada, porque ela tem que ir para a escola e ela está passando por um momento do corpo mudando, as amigas, quem sabe, não estão nesse movimento. Então, toda a explicação e todo esse... ritual que é feito nessa comunidade do livro, né? Nessa história, é para que ela se sinta bem acolhida, assim, né?
É, eu vejo assim que é uma dicotomia, porque ela, ao mesmo tempo que é um processo natural, né? Que todas as mulheres, né, meninas passam, ele também é especial, né? Justamente por essa troca de fase, né? Ela está entrando num mundo novo, né? Um mundo desconhecido. Porque, afinal de contas, é a primeira vez, é toda uma sociedade que não está muito preparada, né, para que isso venha de uma forma bonita. Né? E pelo... Eu li o teu livro e, pelo que eu percebi, tem um teor assim, de ressignificar essa questão toda. Então, ele vai buscando e vai respaldando essa menina que está passando por essa fase, né? Nesse caso, acho que tem mais de uma, né? Até.
Não só que passa,
que
mas,
passa,
é
mas
outra
já tem
ajuda,
outra que auxilia. E ela está sendo respaldada por todas aquelas mulheres, né? Seja por cartinhas que as mães escreveram, seja pela presença das avós, seja pelas mulheres que estão trabalhando naquele local. Então, todas têm esse intuito de ressignificar essa história, né? Que não seja dolorida, né? Que às vezes pode ter ouvido um comentário de que, ah, menstruação, como tu falou. Às vezes as pessoas avisam, ah, minha filha ficou mocinha, mas, ah, que pena, ah, já tão cedo. Um pesar muito grande. E pelo que eu posso observar, então, dessa história, é uma história que ela vê de uma outra forma, ela vê a mesma história de sempre, né, sob um outro ângulo, né, com outro olhar. E retira também esse peso de que a menstruação é uma coisa ruim, né, que a gente percebe isso pela nossa própria história. Né? Se eu for avaliar, assim, eu recordo muito de uma amiga do colégio, na minha época, que ela tinha uma situação assim bem assustadora. Ela me dizia que ela não podia lavar o cabelo. Ela ficou mocinha, eu ainda não tinha ficado, e eu convivi com aquela história dela por alguns meses. Então, era um drama aquilo na vida dela. E a gente está falando aqui da década de 80. Né? Não é que eu não esteja velha, mas foi ontem isso. Então, assim, essa percepção de que realmente é muito bonito da forma, né, como tu está colocando, e que valor assim, imenso, né, que traz para a gente, para as nossas... Para as nossas mocinhas, sejam, né, filhas, irmãs, tias, sobrinhas, né, essa relação toda, assim, que todas nós temos, né, todas nós passamos. Fala, Sophie.
Então, acho que também é legal a gente trazer agora para cá também um pouco até da nossa experiência, né, que a gente fica falando, sociedade, mas a gente pensar aqui, né, nós estamos em 5 mulheres, né? Mas 4 mulheres adultas, se a gente pensar, quem de nós passou por um ritual, teve um rito na sua menarca? Né? Então, da gente até, não sei, se alguém quiser compartilhar como é que foi a sua, e a gente pensar até que mudanças que vêm acontecendo, e até se a gente... Porque a gente já participou, né, de alguns ritos dentro das tendas e clãs do Sul, e eu acho legal também trazer isso um pouco. Ah, essa diferença do que a gente viveu, né, também, e, por exemplo, o que, que a gente já experienciou com outras meninas, o efeito que isso tem, né? Quem se habilita.
Tá, já que eu estou aqui do lado do microfone. Não teve um rito na minha menarca. Eu tenho uma irmã mais velha, né, ela já tinha, 3 anos mais velha, ela já tinha menstruado. Então, e eu, né, super racional, no que a minha irmã começou a menstruar, eu peguei todos os livros, fui ler biologicamente, cientificamente, no que constituía a menstruação. Né? Então já sabia de tanto tempo, mas eu confesso que no dia que eu fiquei menstruada eu neguei um pouco, fingi que eu não estava vendo aquela roupa, né, com uma mancha de sangue. E aí quando, né, falei primeiro para minha irmã, e aí ela começou a rir, agora tu vai ver, porque ela tinha muita cólica, tu vai ver o que é bom ter cólica. E a mãe veio ver o que, que ela estava, que eu fiquei muito braba com ela, óbvio, né? E aí a mãe veio, me deu um abraço, teve uma postura de acolhida. Ah, filha, tá tudo bem, é natural. Só que eu era, né, muito descolada, eu dizia, eu sei que tá tudo bem, eu sei que é natural. Porque, né, assim como a Karen traz no livro, às vezes é difícil para a própria menina falar nisso. Ah, então, eu não queria, né, desmontar minha pose de que eu estava super, né, segura e natural. E depois a gente fala, porque isso é uma propaganda de absorvente, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas talvez se eu tivesse lido o livro, eu conseguisse eu mesma agir com mais suavidade nesse momento. E, bom, a praga da minha irmã não pegou, né? Eu não tive cólicas. Foi muito tranquilo. Mas eu, assim como a Ana falou, a minha mãe, apesar de ser uma visionária em muitos aspectos, ela era a que batia na porta e dizia, não lava o cabelo, tu tá menstruando. E eu sou crespa, né? Como é que uma crespa adolescente ia sair de casa sem lavar o cabelo? Filha, tu não tá lavando. Não, mãe, claro que não. Óbvio que eu estava, óbvio que ela sabia. E aí eu perguntava pra ela e pra minha avó, tá, mas o que que acontece se lava o cabelo? Fica louca. Aí virou a brincadeira na família, por isso que a Lorraine é assim. Mas, bom, até as que não têm este rótulo na família lavavam o cabelo. Então, assim, a gente rompeu com a escravidão do cabelo sujo por estar menstruada.
Então, bom, eu vejo assim que na minha história, eu sabia que isso ia acontecer aos 11 anos, né? Que eu tinha 11 anos naquela época, eu não sabia que ia acontecer aos 11, mas quando eu tinha 11 anos que aconteceu a minha primeira menstruação. Mas eu não sabia o que isso significava. Então, essa diferença, né? As meninas sabem que isso vai acontecer, mas o que, que isso significa? Não só biologicamente falando, né? Nos hormônios, no corpo, né? No crescimento, mas no amadurecimento, né? Mas psicologicamente, né? Como que é encarar essa nova fase? E eu lembro que Na minha história, assim, eu chamei a minha irmã, quando eu vi aquele sangue, assim, e a minha irmã me entregou lá o absorvente e falou assim, ah, sempre que tu, né, precisar trocar, tu vai lá e troca, quando tiver sujo, e eu passei fazendo aquilo o dia todo, né, até que acabou, os absorventes acabaram na casa, porque é claro que ele tava sempre sujo, né, então, assim, hoje eu acho isso muito...
Mas eu tava no sangue, sujeira.
Exatamente.
Era isso que era dito, né?
Esse é um ponto crucial, né? Então, lidar com esse... Mas a gente vai falar daqui a pouco. Mas lidar com esse, com essa questão, assim, de assepsia, né? Tem que estar sempre limpa, tem que estar sempre sem o sangue. Só que é claro que naquele período isso não vai acontecer. Então, alguém mais quer falar da sua história?
Bom, eu tive uma história muito parecida com essa que eu estava falando, assim, a minha mãe já tinha conversado, a filha mais velha, mas contava para mim e para minha irmã, que é um pouquinho mais jovem, sempre tentando vir muito com um conceito, e aí ela me deu o absorvente no dia, ligou para a família toda, que é, eu acho assim, que é um horror para aquela menina, ai, fica todo mundo sabendo, e a tua tia abraça, ai, que legal, já é uma mocinha.
Ainda bem que eu morava no interior e não tinha tanto telefone assim naquela época.
Não, ela avisou todo mundo, mas por outro lado também trouxe livros, explicou, né, para mim, e, enfim, né, eu tive... Agora, quando a gente chega no colégio, eu acho que isso é uma coisa que eu percebo, assim, né, nas meninas hoje, assim. Chega no colégio, foi uma das primeiras, então, assim, não toca no assunto, né, não vamos falar. Até que isso começa a se tornar uma coisa mais normal, e aí se fala sobre isso, né. E algo, assim, que é a questão da cólica, eu acho que, assim, só tocar um pouquinho que tem a ver com esse ritual, né, que tá falando ali no livro, mas que é o ritual que é muito usado, assim, pelos índios, né. A mulher que fica no seu dia, né, ela para tudo, ela não cozinha, ela não vai limpar a casa, ela não vai fazer os afazeres, ela para tudo, e a comunidade acolhe seus filhos, seu marido, sua estrutura, e ela vai para um local onde normalmente Tenda da Lua, até é o nome que é o do grupo, mas que também é utilizado, né, Opa Djere, e tem outros nomes, ela vai para aquele local onde ela vai sangrar em paz, onde ela vai ter o seu momento de silêncio, onde ela vai ter o seu momento de intuição, de instrução, e muitas vezes levava os seus sonhos para a comunidade. Né? E aí, no livro, a menina passa, então, a noite junto com uma outra mulher que também estava no seu ciclo, sendo cuidada com chazinho, com sopinha e sem ter que fazer nada, né? Porque esse é um momento de silenciar. E isso sim as mães não tinham como nos ensinar, porque ninguém falava naquela época, né? O momento de silenciar, o momento de... introspecção, e aí se aconchegar embaixo de uma coberta e ficar quentinho, e daqui um pouco a cólica pode passar desapercebida se tu realmente fizer esse movimento, né?
Até porque, né, lembrando, né, dos mitos que eram passados pelas mulheres da minha família, tinha a história, não pode mexer no leite porque o leite azeda, não pode bater bolo porque não sei o quê. Né, eram sempre coisas catastróficas que iam acontecer onde tu tocasse. Então, é uma distorção, né, dessa Tenda da Lua, desse momento de recolhimento que as comunidades tradicionais preservam, e que naquele filme Tenda Vermelha, que é um livro que deu origem a um filme que rolou no Netflix aí um tempo atrás, ilustra bem, né? Daquele momento de recolhimento, das mulheres estarem, né, em sintonia com seu corpo, e como tu disseste, trazendo essa intuição para a sua comunidade como algo extremamente precioso, vai tendo uma distorção ao longo da nossa história em que esse recolhimento, não, tu não pode fazer porque é sujeira, né? Tu não pode fazer porque tu está impura nesse período. E aí a mulher, em vez de ter como um tempo para si, tem como, nossa, é um tempo que eu estou interditada. E essa interdição é grave, essa interdição é pesada.
E isso é muito importante, assim, porque os índios, eles não consideram, né, essas, não são índios, mas assim, as culturas mais antigas, né, elas não consideram como algo sujo, ou por que que a mulher tem que ficar naquele espaço. É porque eles consideram que ela está no momento extremamente ligada à Mãe Terra, E é um momento de limpeza e de reconexão. Então, assim, eles consideram não que tu esteja impura para fazer as atividades. Não, eles estão te dando um presente. Tu está sendo presenteada com a tua lua. Então, toda a comunidade vai cuidar de ti ou vai cuidar do que tu iria fazer. É, num sentido, assim, não de não toque. Uhum, bem pelo contrário. Quase te endeusando, te Exato. Dando teu espaço, te dando teu momento de ficar em paz, de ficar em silêncio mesmo, né?
E tanto que a música da Rita Lee, que nós tocamos no início, e fala, mulher é bicho esquisito, todo me sangra, e aí tem um momento que fala, um sexto sentido maior que a razão. E eu me lembro que eu, quando escutava essa música na infância e na adolescência, eu escutava como isso sendo pejorativo. Ah, e não sei se chegava a ficar brava, mas era assim, um incômodo de... Bom, então, né, esse sexto sentido não é algo legal, né, porque é maior que a razão. Porque nós vivemos numa sociedade em que a razão é né, colocado como, digamos, top. E aí, quando a gente se conecta, né, quando a gente estuda, quando a gente, né, fala dessas comunidades tradicionais, né, fala, né, dos povos antigos... em que essa intuição, né, era valorizada, sagrada. Era sagrada para aquela comunidade, olha que outra forma, né, de poder escutar essa mesma música.
Um sexto sentido.
Um sexto sentido é maior que a razão.
Totalmente diferente, né? Então a gente vai agora nessa atmosfera, que já deu para sentir o tom do nosso programa, chamar mais uma música, também da... Janete Barcelos e da Cíntia Covara. A música Na Lua.
Da lua nova encanta, na lua crescente acalenta, na lua minguante recata, cheia a plenitude alcançar, na lua nova encantar, na lua crescente acalentar, na lua minguante recatar, e na lua cheia a plenitude alcançar. Crescente acalenta, na lua minguante recata, e na lua cheia plenitude alcançar.
Tô e pá.
Continuando, ouvintes, com o nosso programa de hoje, Menarca, com a Karen Zilis, aqui na Rádio Comunitária Campeche. Agora são 20 horas e 41 minutos. A Rádio Comunitária Campeche, 98.3 FM, e também na internet, www.radiocampeche.com.br. E aproveitando aqui que foi falado sobre rituais, né? No grupo das Tendas e Clãs do Sul, eu lembrei disso, a gente tem um ritual também com as meninas, com as filhas das mulheres que participam das tendas, né? E afilhadas, enfim, meninas próximas a essas mulheres, quando elas têm a sua primeira lua. E nesse espírito de contemplar e de também acolher, é feito um ritual como... Não como tu tá sugerindo no livro, mas é algo assim muito simples, né? Onde as mulheres mais velhas, elas de alguma forma, num ambiente onde estão, né, presentes ali várias mulheres, né? Inclusive a mãe da menina, ou... É uma bênção, exatamente. Uma bênção para aquele momento, para que ele venha se registrar de uma forma assim mais harmoniosa, mais doce, mais feminina, né? E para que a menina possa entender, né, na medida que as mulheres geralmente contam um pouquinho da sua história, de como que foi com elas, ela vai entrando nesse mundo com outro olhar, né? Com certeza, eu já participei desse ritual assim, de algumas filhas, né, de tendeiras, e com certeza elas têm um outro olhar para esse momento, que é um momento que não se sabe bem onde se está, né? Tá ainda um pouco criança, é uma mocinha, mas, né, é um pouco de um dilema que é natural, né? Mas que, se for visto com certeza sob com esse outro óculos, muda completamente o sentido. Então, Karen, fala pra gente agora um pouquinho. Não, acho que isso tu vai falar daqui a pouco. Lembrei de outra coisa agora importante. A gente tem um documentário chamado Mulher em Fases. E esse documentário ele foi passado pelo canal fechado da GNT, né? Televisão fechada. Mas ele teve uma contribuição muito grande, sabe, nesse universo feminino. E nesse documentário, algo assim muito colocado de uma forma muito simples, mas muito bem ilustrado, eu não sei quantos episódios foram, a protagonista dele é uma mulher do leste europeu, a Diana, e ela está muito confusa com relação às dores que ela tem nos ciclos menstruais dela. E não estava muito satisfeita também com os diagnósticos, né, dos médicos, porque todos diziam que ela estava absolutamente normal. E ela não entendia por que ela estava normal, né, sentindo dores e sofrendo, e por que outras mulheres não passam por isso. Então, ela tinha assim, um pouco de dúvida, né, e não achava explicações que pudessem saciar essas dúvidas. E ela transita, começa assim, uma jornada pela América do Sul, pela América do Norte, pela Europa, em muitos países, buscando informações sobre essa questão da menstruação. E é muito surpreendente, ao mesmo tempo, a gente já imagina que isso aconteça, porque é uma realidade. E ela assim pergunta, inclusive, para os homens, né, como é que eles veem essa questão da menstruação, como é que isso, o que, que parece para eles isso. E naquele momento, assim, ela percebe que ninguém quer falar sobre o assunto. Então, são várias culturas, vários países, e todos têm essa questão assim, de muita vergonha de falar da menstruação, de achar que isso é uma coisa também muito suja, muitas vezes, né, e que esse assunto ele não é pertinente a esse universo, né? Então, é como se isso não existisse. E, não contente com essas entrevistas que ela fez, ela resolve abordar o meio acadêmico e vai atrás de respostas científicas, né? E também não as tem. E ela descobre que nesse meio também existe uma resistência muito grande. As pessoas, apesar de muitas pesquisarem, não parecem chegar assim, a nenhum consenso, nada que ela fique assim, contente. E ela vai conversar com outras mulheres também de várias culturas. E com essas mulheres ela percebe assim, que também tem muito sentido de negar a menstruação, de ter vergonha, de ter raiva daquele momento, de carregar aquilo com muito pesar por toda a sua história. Então tem mulheres mais velhas que já estão até mudando de fase, né? E ela percebe aquilo assim, que realmente é algo, em todos os meios que ela percorre, essa questão do pesar ela é muito difundida. E ela vai também conversar com meninas que ainda não menstruaram, né? E quais são as expectativas dessas meninas. E também, de igual forma, todas elas trazem um receio muito grande com relação a sentir dor. Ah, eu vou sentir dor, eu vou ter que... Né? Vai começar a minha tortura. E até que ela empresta uma câmera para uma mocinha assim, que não menstruou ainda e pede para que ela filme, né, os momentos da vida dela que ela acha importante. Então, aparece assim, é um documentário muito leve, muito gostoso de assistir, porque ele traz bem a realidade como ela é, né? Não foi um trabalho assim, maquiado, não tem assim, uma grande estrutura que ela tenha utilizado. É exatamente o trabalho de entrevistar. E Então, assim, essa questão de ser tratada a menstruação como um problema, né? Como é que a gente... Algo vergonhoso, né? Em tantos meios, pensando que, como ela diz no documentário, um quarto da população feminina sempre está menstruando no mundo. Então, assim, mulheres estão menstruando o tempo todo. Fala, Lorraine.
Não. E o mundo não acaba. Não. Então, não é o fim do mundo. Imagina, um quarto do mundo está menstruando...
Nesse momento.
Neste momento. E o mundo continua girando. Só para a gente ter essa dimensão.
Exatamente. Como é que a gente... O que, que a gente pode dizer, assim, Karen? O que, que tu vê, assim, dessa realidade? O que, que tu vê que está mudando? Tu tem alguma percepção sobre isso?
Então, assim, essa era a proposta e é a proposta do livro, né? De poder chegar para, quem sabe, as mães que não sabem o que falar, poder levar para a filha e poder porque as meninas chegassem a esse movimento também, né? Para mim, o grupo da tenda, né, que faz esse resgate, esse material também do pessoal do xamanismo, que também vem resgatando, né, tem o livro do Meu Sangue é Ouro. Então, assim, aos poucos, o que eu percebo é que, pelo menos nos grupos onde eu estou andando e com as mulheres em que eu estou falando, isso está despertando. Né, que uma das músicas é sobre um despertar mesmo do feminino, né, dessa mulher que sangra e honra sangrar, e sabe que esse sangue é de limpeza e é de muita nutrição para a terra. Né?
Isso eu fico pensando, né, que de certa forma a gente circula, né, num meio em que... Tá nesse ponto em que tu falaste, né, mulheres que nem todas tiveram, né, vem com uma história tranquila sobre o menstruar, mas que estão ressignificando e buscando uma forma de fazer diferente com as outras gerações. Mas em outros espaços, e, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu não sei como está nesse momento, porque, né, já faz alguns anos que eu saí de Porto Alegre, mas teve um momento em que era política de saúde pública, a implantação do hormônio para as meninas não menstruarem a partir da primeira menstruação. Era liberado. E aí colocavam, quando eu questionava isso, eu trabalhava na educação lá, e quando eu questionava isso, nossa, como assim? Ela tem 12 anos, ela recém começou a menstruar, como assim ela está com implante? Não, mas era quase controle populacional. Não, mas isso, né, porque melhor do que daqui a pouco tá cheio de filhos. Mas só um pouquinho. Então, ela, de qualquer forma, não vai estar conectada com o seu corpo. Não há uma educação nesse sentido. Não há um olhar neste sentido. E não há um olhar nesse sentido dentro da educação. Ela continua desconectada com o seu corpo. E tudo bem, né, ela não vai engravidar, mas, bom, isso não quer dizer que ela não vai estar tendo relações sexuais. Não quer dizer que ela não esteja se contaminando com uma série de outras coisas que também são gravíssimas para a vida dessa menina.
Que não vai adoecer futuramente, né?
Exatamente. E, então, se por um lado, né, tem, e aqui em Florianópolis eu sempre digo que é, né, uma terra privilegiada, neste sentido, eu acho que a nível nacional isso ainda é muito grave. E nesse próprio documentário que a Ana falou, tem ali a fala de um médico... que tem um livro, né, que o título eu já considero como horrível, que é algo como Menstruar, Sangria Inútil. E aí, nisso, né, tem toda uma geração, né, de mulheres que não têm uma conexão com o seu ciclo e que vão ler isso e vão passar isso para suas filhas. E aí, nesse sentido, Karen, que eu acho o teu livro um presente, né, para essas meninas, um presente para essas mulheres, né, e para os pais também, porque, né, também poder estar se relacionando, né, com a sua filha que está começando a sangrar de uma forma mais serena, mais tranquila. Então, o livro também, né, seja para mães, para os pais, para as meninas, eu acho o teu livro um presente, porque nós temos escritos muito e que se respaldam cientificamente, e a gente, né, como se um sexto sentido maior que a razão. Então, uma racionalidade toda, né, muito pesada, e que às vezes é difícil a gente encontrar material para contrapor isso. Então, nesse sentido, o teu livro, eu acho assim, olha, um presente para a nossa geração. Um presente para essas meninas, né, que começam a sangrar, podendo desfrutar, né, de uma outra forma esse momento. Porque nós temos, né, sejam políticas públicas sérias nesse sentido, né, sejam toda essa cultura que, nós, né, que a gente está citando aqui, e sem contar a questão de repetição, né, de uma inconsciência mesmo nas mulheres. E aí eu lembro que a Ana nos apresentou esse há um tempo atrás, quando a gente estava falando sobre o livro que a Karen citou agora, O Seu Sangue é Ouro, e aí tu foste atrás daquele caso do tapa.
Uhum,
a bofetada. Não sei se tu queres falar disso. Uhum. Pode ser. Porque isso, há mulheres que viveram as histórias muito difíceis e que reproduzem isso. Eu vou passar então para a Ana. Ou tu queres continuar isso depois da música?
É.
Ah, então tá, eu vi que tinha aqui uma comunicação, então vou passar para Ana chamar a música.
A Sofia agora vai nos colocar a próxima música do programa e já já a gente continua.
Para aliviar um pouco o clima.
Isso.
É que...
Espaço pequena fui, onde a vida me cabia apertada. Em um canto qualquer acomodei minha dança, os meus traços de chuva. E o que é estar em paz pra ser minha e assim ser sua? Quando já não procurava mais, pude enfim nos olhos teus. Já não tinha espaço, pequena fui, onde a vida me cabia apertada. Em um canto qualquer acomodei minha dança, os meus traços de chuva. E o que é estar em paz pra ser minha e assim ser tua? Quando já não procurava mais, pude enfim nos olhos teus vestidos d'água, me atirar tranquila daqui, lavar os degraus, os sonhos e as calçadas. E assim no teu corpo eu fui chuva, jeito bom de se encontrar. E assim no teu rosto eu fui chuva, jeito bom de se deixar viver. E assim no teu corpo eu fui chuva, jeito bom de se encontrar. E assim no teu rosto eu fui chuva, jeito bom de se deixar viver. Do que eu fui, me veste agora.
Sou toda gota que escorre livre pelo rosto e só sossega quando encontra sua boca.
E mesmo que em ti me perca, nunca mais serei aquela que se fez secar. Enfim nos olhos teus vestidos d'água, me atirar tranquila daqui, lavar os degraus, os sonhos e as calçadas. E assim no teu corpo eu fui chuva,
jeito bom de se encontrar. E assim, no teu gosto eu fui chuva, jeito bom de se deixar viver. E assim, no teu corpo eu fui chuva, jeito bom de se encontrar. E assim, no teu gosto eu fui chuva, jeito bom de se deixar viver. Deixa viver.
Luiz Chiari!
Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Mar. Obrigado. Te amo, viu?
Eu queria ter a maravilhosa honra de doar esse nosso espaço e ouvir com o maior prazer.
João de Barro, essa música é minha e do Rafael Portugal, queridão de Realengo.
Ouvintes daqui da Rádio Comunitária Campeche, agora 21 horas e 2 minutos. Nós estamos aqui com a Karen Zilis, conversando sobre o livro dela, Amigas da Lua. Então, a Lorraine levantou essa questão da bofetada, né? E realmente isso é uma questão assim, muito dramática, né? No assunto da menstruação, porque numa determinada cultura... Né? E aí a gente tem uma história de uma mulher chamada Emma Goldman, do século XX. Ela conta assim, que na cultura dela, na tradição da família, né, da história, do povo ao qual ela pertence, a menina, quando sangra, pela primeira vez, ela recebe uma bofetada da sua mãe. Uau. Sob o argumento de que é necessário que ela lembre que agora ela está numa outra fase da vida. Então, que forma, né, seria essa de entrar nessa nova fase? Né? Que forma violenta de receber uma iniciação nesse momento de... Que realmente a menina já... Se é que ela já não sabe muito bem aonde ela está circulando, né, o que pensar sobre entrar nessa nova fase e receber essa bofetada? Fala, Lorraine.
É isso, que essa bofetada é o rito para essa tradição. Então, que os ritos que a gente cria, eles têm, né, que a gente vivencia, eles são reflexo da tradição em que a gente está, da cultura em que a gente está inserido. Então, se é uma cultura em que o parto é algo sofrido, sangrar é algo sujo, né, e que isso tá impregnado de uma série de sentidos negativos, então tem que ser uma bofetada para ritualizar o momento. Então, isso também é um rito. Mas o que a gente propõe é que esse rito seja um rito amoroso, acolhedor, porque é isso, mas aí para que seja um rito assim, tem que ser espelho daquilo que a gente acredita.
Que é aí que vai gerar a sociedade, né? Que é o que vai depois determinar, porque essa menina vai ser a futura mãe, ela vai estar na sociedade trabalhando, ela vai estar na sociedade interagindo com as outras mulheres, né? Uma mulher que toma uma bofetada... O que ela olha para a outra? Tu já tomou a tua hoje, né? Então, que bofetadas a vida vai nos dar daqui para frente, né? Depois que a gente se tornou mulheres, né?
E aí eu me lembro, por exemplo, para ilustrar isso, Karen, o quanto eu ficava chocada quando eu estava grávida, tanto na primeira do meu primeiro filho quanto no meu segundo filho, que às vezes algumas mulheres mais velhas eram muito ríspidas, né? E colocavam assim, só porque está grávida quer privilégios. E eu ficava chocada, como assim, né? Uma mulher dizer isso para uma outra mulher, independente se ela teve filhos ou não. Mas aí quando a gente para para ver, né, toda essa bagagem, né, cultural e histórica que a gente tem, bom, como será que essa mulher, como será que os seus ritos, os seus momentos de passagem como mulher foram celebrados, se é que foram. E aí tu entende porque às vezes, em alguns momentos, as mulheres são tão duras com outras mulheres.
É, analisar esse contexto, né? Porque ninguém vai conseguir oferecer uma coisa boa se não teve, né, algo bom. Então, realmente, é a raiz, né, da questão. Não é simplesmente olhar, ah, isso acontece hoje. Mas tem uma história, né? Tá tudo assim muito registrado em cada uma das mulheres, né? Como foi para mim, como que eu posso fazer, né, para as minhas filhas, no meu caso eu só tenho filhos, né, mas quem sabe uma neta, né, ou enfim, uma afilhada, uma sobrinha. E aí a gente tem um trabalho também belíssimo que, como a Karen citou, o livro Seu Sangue é Ouro, da Lara Owen. E ela é uma mulher que ela adentrou muito, muito fortemente nessa questão da menstruação, porque ela traz esse resgate do poder menstrual, né? Ela conta a história de vida dela, pautada em vários eventos, assim, muito, muito do cotidiano de nós mulheres, né? Que, trabalhadoras e exercentes de vários papéis, né? Do feminino. E ela nos coloca, assim, dentro do estudo dela, uma tradição, e a Karen também falou nisso, de povos de cultura indígena. Então, esses povos da Califórnia do Norte, né, ela é norte-americana, os Cherokees, né, os pigmeus do Congo. Então, são outros povos que mostram o primeiro sangue menstrual. Eles consideram que é uma dádiva. Né? E quando uma menina menstrua pela primeira vez naquela comunidade, acontece um festival, o Festival da Puberdade. Então, é algo assim que é muito promissor, né? É muito bonito e é reverenciado por esse povo. Os Cherokees também, né? A mulher que menstrua realiza para eles uma função de limpeza, né? Uma aquisição de sabedoria, né? E ela beneficia não só a ela quando ela para para repousar, quando ela para para se perceber, quando ela tem aquele tempo para ela. É diferente da TPM, né, uma tensão pré-menstrual, um tempo para mim. Né, a gente fala isso bastante na tenda também. Então, toda a tribo, na verdade, toda aquela comunidade, ela se beneficia, porque, sob o ponto de vista do coletivo, a pessoa que está bem com ela, ela vai promover uma função, seja né? Exato, seja ela qual for dentro daquela comunidade, ela vai promover de uma outra forma, com outro olhar. Então, isso é algo assim, que permeia as culturas mais antigas, né? Diferente do que a gente vê hoje como ritos de passagem assim, de uma forma muito banalizada. Né? Quem sabe o primeiro sutiã... Ok, claro que isso tem muito a ver com o feminino, isso está muito ligado, né, esse universo feminino, mas será que o primeiro sutiã marca uma passagem? Né? Será que a possibilidade de usar um tampão marca uma passagem? Então, como é que a gente pode sacralizar esse momento que é inerente à condição feminina e de uma forma que se tenha assim, uma boa história para contar, né? Uma história que seja assim, mais fraterna, mais amorosa, né? E de acordo com aqueles preceitos que a gente tanto busca. Também aqui na questão da Lara Owen... E foi no documentário da GNT, esse que a gente citou agora há pouco, Mulher em Fases, o povo eslovaco tinha uma tradição, e isso é demonstrado assim, de uma forma muito rica e muito, muito linda no documentário, que são as meninas menstruadas, elas eram puxadas entre nós sobre a neve, para fertilizar o solo, né, que seria no qual receberia o plantio de alguma coisa. Então, assim... se tornava uma brincadeira bonita, né, na qual as meninas não tinham vergonha, porque aquilo era bacana. Né? Legal ser puxada num trenó na neve, todo mundo cantando. Isso é uma tradição também. Né? Eu não tenho conhecimento se isso acontece ainda, talvez em algum, né, alguma comunidadezinha pode ser que aconteça, mas é algo que talvez, né, já marcava de uma outra forma, né? Sem aquele pesar, sem aquela condição de sofrimento, de dor, né? E de ter que levar aquilo como martírio. Vergonha. Principalmente de vergonha, né? De não querer falar sobre o assunto, porque isso implica em exposição desnecessária, né? Então fica aquela situação muito velada, muito contida, e sinta a sua dor só, né? Então, as coisas podem ser diferentes, sim. Eu acho que isso é muito bacana na tua...
Eu acho, assim, que eu estava percebendo, assim, do programa, é que está se tentando trazer o aspecto positivo de várias culturas, de vários livros, e dando opção de pensar, e não apenas trazendo a crítica. Porque é fácil a gente ficar aqui 10 horas criticando quem toma pílula, quem não quer menstruar, quem não quer entrar em contato. E quantas coisas a gente poderia estar falando? Mas a gente está trazendo de uma forma sem vergonha, bem simples, bem tranquila, um assunto que poderia ser um tabu, e trazendo assim, novas opções para que as pessoas comecem a ler ou para que comecem a olhar com um novo olhar, assim. Pelo menos que você tenha assim, esse minutinho assim, de será que não poderia ser diferente, né? E tem muitas outras coisas que a gente pode falar, como Plante Sua Lua, que é um movimento gigante que existe hoje, a questão do útero, né? O sagrado desse útero, então, que também vai ser falado nos próximos programas, mas assim, de trazer o lado positivo, de a gente tentar ser cada uma sementinha para algo novo, né?
Isso, reverenciando esse positivo que a gente é, né? Porque se a gente se coloca numa condição já...
De crítica, né?
É, assim, uma condição de sofrimento, né? De dor, com certeza não tem como ser, né? Diferente. Fala, Lu.
Fala, não sei se tu poderias falar mais para nós um pouco sobre esse movimento Plante Sua Lua.
Então, assim, eu acho que... Eu não sei, assim, exatamente, né? O que eu vejo do movimento, que ele está acontecendo muito fortemente devido a essa questão de estar se usando cada vez mais o coletor menstrual, que eu acho que tem alguém que vai falar sobre isso, né?
Tem.
Pode começar o assunto.
E quando tu... Pelo menos para mim, assim, vou dar só o meu testemunho, assim, que eu uso e eu sou apaixonada. É, assim, é algo que... Porque a gente muitas vezes também tá com absorvente, aí o absorvente fica com cheiro devido a várias coisas, produtos que tem ali, né?
Posso fazer uma nota de rodapé aqui? Ou tu ia explicar o que é o coletor? Não? Bom, então. Eu vou fazer a nota de rodapé aqui pra Karen, então. Quando a gente fala de absorventes, a gente tá falando desse comercializado, esse que a gente compra em qualquer farmácia, em qualquer mercado. Né, que ele tem uma matéria sintética ali, que ele é cheio de produtos químicos para chegar àquele, para branquear, e que, agora, nota de rodapé da nota de rodapé, e que, né, em contato com o calor do nosso corpo, se tornam tóxicos, e que, sim, quando a gente fala do cheiro da menstruação, a gente está falando nesse absorvente que é totalmente sintético.
E que faz cheiro.
Né, pelo contato do sangue com esse material sintético. E aí tem outras possibilidades, né, que tem desde os que a gente chama hoje em dia de absorventes, que seria a versão modernizada dos antigos paninhos das nossas avós, mas que hoje, né, a gente confecciona e tudo, né, costurado com um botãozinho, fica fixo na calcinha.
Tem toda uma
tecnologia, mas que é 100% algodão, e que tu mesma lava os teus, né, absorventes, né, eles são reutilizáveis, e que esse sangue, né, tu podes adubar tuas plantas, molhar tuas plantas. E o coletor que a Karen está falando, ele é de silicone, uhum. Né? Ele é de silicone, ele é como um copinho que tu introduz, né, no canal vaginal, e ele coleta o teu sangue. Ele é diferente do tampão, não posso falar as marcas comerciais aqui, né, mas do tampão, que ele vai estar ressecando, né, toda a tua, bloqueando o fluxo e ressecando também todo o teu canal vaginal. E tu vai estar ele também usa os mesmos produtos que o do absorvente. Então, também está liberando uma série de toxinas. O coletor, não. Ele é de silicone. E ele coleta o teu sangue, então tu tira, tá ali como uma taça, um copinho, né? O teu sangue ali. E aí quando a gente começa a ter essa, né, essa a usar estes outros produtos, e aí tu tem uma outra relação com o teu sangue, tu descobre que aquele cheiro que tu sentia tão forte na menstruação é do absorvente sintético. Ele não é do teu sangue, ele não é do teu corpo.
É exatamente isso que eu ia falar, assim, né? Que usando esse, eu chamo do copinho, né? Ele, você, quando tira, assim, é tão limpo, é tão, não tem cheiro nenhum, não tem, né? E aí tu consegue observar qual o teu fluxo, qual a cor, qual o movimento. E ali, daqui um pouco, tu pega aquele copinho e coloca numa plantinha, né? E, assim, o produto daquele sangue, que não é o mesmo sangue que corre nas veias, né? Ele é extremamente nutritivo, porque era ali que ia gerar vida, né? Então, esse sangue ia nutrir um bebê para que ele nascesse. Então, esse sangue é tão nutritivo que quando colocado numa planta, quando colocado na terra, ele é como um adubo, né? E o melhor adubo possível.
Isso é verdade, né? Posso trazer a minha experiência da minha casa, que eu tenho um hábito já faz muito tempo, né? Que eu optei também, que eu acho que é interessante a gente também ressaltar, que além de fazer bem para a gente também, é uma prática que faz bem para o ambiente, né? Usar isso, porque ao não usar esses absorventes que são descartáveis, né, é um lixo a menos que também a gente está produzindo. Confesso que a minha escolha inicial, né, como eu sou bióloga no início, foi por reduzir o lixo, né, e depois eu vi todos os benefícios que tem, né, do uso, né, desses produtos novos, né, na verdade muito antigos, se a gente pensar no que é o absorvente, né. Mas, e o quanto que isso muda a relação com o sangue. Então, para mim, primeiro foi uma preocupação ecológica que me fez optar por isso, e depois isso mudou a minha relação com a menstruação. Porque aí eu percebi o meu sangue de uma outra forma. Então, não era mais um sangue que era nojento, que era sujo, né? Então, também, de aconselhar as mulheres a ter essa experiência para mudar a sua relação com o sangue. Quando elas tiverem que lavar o seu próprio paninho ou retirar, né, o copinho, porque esse ato de retirar o copinho também é um autoconhecimento, né? Então, e aí tu tira esse sangue, tu lava, né? E aí tu vai sujar teus dedos. Vai sujar, né? Vai. Mas enfim. E que isso não tem, né? Não tem problema nenhum, porque não é nojento o teu sangue, né? E aí tu vê realmente como é o teu sangue, ele é muito diferente do que a gente vê, sei lá, num absorvente comum, entende? Ele é uma outra consistência, uma outra cor. E aí, quando tu coloca na planta, assim, sabe? O meu jardim, eu rego, né? Ele com o meu sangue. E aí, as roseiras, assim, estão maravilhosas, né?
Maior
sucesso. E quando me perguntam, assim, eu falo... Quer saber o segredo? É o meu sangue, né? Então, e tem muitas plantas lá em casa que é isso, sabe? É bem isso. O quanto que a gente vê o poder desse sangue, né? Que é o sangue que gera vida. E vai gerar vida dos nossos quintais. Então, também esse momento de reconexão com a terra, né? Com tudo isso que faz parte da gente. Então, é uma oportunidade que a gente... Acho que todas as mulheres deveriam vivenciar. Porque nos livros eles até contam das indígenas que sentavam, né?
Nos musgos,
né? Para nutrir a terra, devolver o seu sangue à terra, né? Nos dias de hoje, quem tiver a oportunidade de fazer isso, acho que vale a pena, mas se torna algo mais difícil, mas... Só esse ato de usar o absorvente, lavar ou tirar o copinho e colocar. Não precisa ser todos, né? Porque aí também, né? Mas um, pelo menos, sabe? Essa é sempre a minha meta no meu ciclo. Um deles eu quero jogar nas minhas plantas, né? Pra manter essa conexão.
Uau! Então...
Depois a gente dá o endereço da Sofia pra verem as roseiras.
Certamente são as roseiras mais bonitas do Campeche. Novo Campeche. Na casa da Sofia. Pena que não dá pra mostrar fotos no programa de rádio. Bom, mas essa apropriação, né, desse feminino. Então, acho que isso que a gente tá falando aqui tem muito a ver com esse nosso real empoderamento, né, de saber quem nós somos, né, de conhecer os nossos ciclos e de poder, sim, fazer escolhas, né, que estejam mais, assim, ligadas e conectadas com a nossa essência, né. Então, se o sangue é algo que vem de dentro da gente, né, que ele tá, se a gente for pensar, né, na biologia da questão, né, o endométrio ali que tá se desfazendo, Então, realmente, é o lugar mais fértil. É ali que ia receber o óvulo, né? Então, ali que vai acontecer toda a fecundação. É ali que vai ser o bercinho daquele bebê, né? Então, isso é, além de ser assim, muito ecológico, né? Como a Sofia colocou, é muito encantador, né? Resgatar, acho que isso, para as nossas vidas e trazer um pouquinho dessa nossa essência, né, nos faz assim transbordar, não tem a menor dúvida disso. E nesse contexto, eu vou trazer uma frase do livro da Lara Owen, que é esse livro Seu Sangue é Ouro, que é uma frase que impacta muito. Ela diz o seguinte: o valor que atribuímos à menstruação tem uma relação direta com o valor que atribuímos a nós mesmas. Então, uau de novo, porque se a gente pensar na menstruação como algo impuro, né, se a gente pensar na menstruação como algo que não é assim pertinente, que é inadequado, quem somos nós? Né? Quem somos nós, então, inadequadas ou impertinentes? E a gente vai chamar agora uma próxima música e já já voltamos.
Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo muito mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô.
Voltando então neste momento com os informes da comunidade. Nós temos nesta sexta-feira, dia 11, reforçando, sexta-feira, dia 11, um ato contra a retirada de direitos. É o nosso Dia Nacional de Mobilização e Paralisação. Será no centro da cidade a partir das 13 horas e consultem os sindicatos de sua categoria para ver que outros atos terão pela manhã e onde será a concentração. Então, dia 11, sexta-feira, ato contra a retirada de direitos, Dia Nacional de Mobilização e Paralisação.
E é com, assim, alegria desse programa de hoje, mas também com muita peninha, assim, da gente já estar se encaminhando para o final e fazer o fechamento, né? Porque são muitos assuntos, com certeza a gente vai ter uma segunda, terceira, quarta oportunidade de trazer a questão da menstruação e todas as suas universo de implicações relacionados a ela numa próxima oportunidade. Mas como as gurias estavam lembrando aqui, sugestão de filme, né? A Lorane falou da Tenda Vermelha, que é um filme belíssimo. Ele
é um livro,
né, da Anita Diamond, eu acho. E ele está no Netflix disponível, né? São dois episódios e é muito fiel ao livro, né? Eu posso falar porque eu li o livro, vi o documentário e eu achei ele bastante apropriado, embora a Lorane esteja dizendo que mais ou menos, tá? Tudo bem. E livros, né? Amigas da Lua, com certeza. A própria Tenda Vermelha e, como a gente citou aqui, a Lara Owen com Seu Sangue é Ouro, né? Que é um livro assim, muito, muito bem elaborado também e com muitos exemplos e um estudo assim, bem aprofundado sobre esse tema, que a gente percebe assim, que ele gera assim, muita polêmica, né? Então, acho que essa informação toda, né, a gente dá aquele pontapé, mas o ouvinte pode ir atrás, né, e se nutrir aí com tantas possibilidades que a gente tem. Então, agora eu passo aqui para a Karen fazer um encerramento, né, e também deixar o teu contato, Karen, sabe? Porque a gente tem aí um trabalho muito lindo que tu fizeste, uma abordagem assim, muito, muito honesta e muito profunda também, né? Teu olhar sobre essa fase tão importante da nossa vida.
Então, sobre o livro, ele está no momento esgotado, mas o meu contato é fácil, é ali no Facebook, é Karen Segala Zilis, né? Ele é bem fácil de achar.
Zilis com dois L's.
Zilis é Z-I-L-L-E-S, né? Então, aí a gente pode conversar, trocar uma ideia ou arranjar um livro para uma menina que precise, né? Não sei, quem sabe. E, assim, o que eu queria deixar assim, no final era um pouco de um questionamento, né? Que a gente falou muito que estar menstruada é estar na lua. E que estar na lua é esse, né? Que momento é esse? E por que lua, né? Por que não falavam terra, já que o sangue é para terra? E aí, deixar esse questionamento assim, que a lua tem quatro fases, que essas quatro fases têm 28 dias, e que esses 28 dias, eles representam o mesmo 28 dias de todo um processo menstrual, no nosso mensal, né? Então, que lua que você está ficando menstruada e que movimento é esse de não apenas, e isso fala também um pouquinho no livro que eu acho super interessante, de não olhar só apenas para o momento do ciclo menstrual, mas o oposto. O que é o oposto da menstruação, né? Que, na verdade, é o momento em que a mulher está fértil, né? Em que ela está, assim, disponível para, quem sabe, fertilizar, né? Então, assim, deixando aqui para o próximo programa, que vai falar sobre esses assuntos aí de menstruação, que luas são essas, como elas funcionam, quem consegue estar sintonizado com a lua e ver aquela lua cheia e dizer, estou fértil. Ou então, lua e a lua minguante, né?
Hã? A minguante.
E a lua minguante de dizer assim, estou negra, estou sumida, estou silenciosa, né? Então, assim, deixando aí esse pensamento e futuras indicações aí de se falar sobre esse assunto, que tem muita coisa ainda para ser falada.
Ai, cara, então, assim, é com muita alegria te receber aqui hoje. E muita gratidão aqui de todas nós. E também agradecer a presença dos ouvintes, né, aqui que estiveram com a gente no Vozes da Lua, que está terminando agora. Um programa que dá luz ao feminino contemporâneo, feito por mulheres, mas que não é só para mulheres. E a gente vai encerrando com uma música chamada Peace of Iona, dos Waterboys, né, uma banda. E é uma música muito própria para o momento, né? Que ela mostra assim, fala muito da paz, né, na beleza assim, e na simplicidade das suas várias nuances. Então, ouvintes, até 14 de dezembro, com o nosso próximo programa Vozes da Lua, onde nós estaremos aqui na Rádio Comunitária Campeche, abordando mais um tema relacionado ao nosso universo feminino, trazendo música, poesia, entrevista e alegria de ser mulher.
Piece of Iona.